Investimento estrangeiro no Brasil caiu 9,7% em 2017, é um levantamento feito pela CEPAL, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe. O montante estrangeiro destinado à América Latina sofreu queda de 3,6% no ano passado. E aponta que a recessão no Brasil, recessão econômica, uma das causas mencionadas, principalmente a registrada aqui no Brasil de 2015 a 2016. Tem um outro dado que a gente pode juntar a este, que é do Banco Central, o IDP, que é o índice, o investimento direto no país, um indicador do Banco Central, apontando que de janeiro a abril houve queda de quase 30% na comparação com o mesmo período do ano passado, né, de investimento direto no país. Isso já em 2018. Então, tanto os dados de 2017 como desses primeiros meses de 2018 mostram uma queda do investimento estrangeiro no Brasil. Eu converso sobre o assunto com o professor da Faculdade de Economia e Administração, FEA-USP, professor Paulo Feldman. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite.
Eu é que agradeço muito a sua atenção, sempre a sua contribuição aqui para o Jornal da USP. Professor, queda do investimento estrangeiro no Brasil, na América Latina como um todo, mas teve um peso importante a recessão do Brasil no bloco, já vem sendo discutida, analisada, e tem também esse indicador do Banco Central mostrando que de janeiro a abril essa queda continuou, né? E há, imagino que, fatores da economia mundial e também fatores internos que contribuíram para isso. Quer dizer, o Brasil tem sido menos interessante para o investidor estrangeiro. Por quê?
Sim. O que ocorre é o seguinte. São vários fatores que provocaram essa queda. O principal deles é que há uma crise mundial nesse momento, porque os países e principalmente as empresas multinacionais, que são quem fazem esses investimentos que você mencionou, os investimentos diretos estrangeiros, estão com o pé atrás. Por quê? Porque no clima mundial existem várias nuvens no momento. Você vê essa briga entre Estados Unidos e a China, é um sintoma de que as coisas não vão muito bem. E ninguém sabe o que poderá acontecer. Se realmente a retaliação entre Estados Unidos e China continuar, isso vai afetar muito a economia mundial, as exportações mundiais vão cair, e isso vai gerar uma crise econômica muito séria. Bom, como existe, então, um cenário de crise econômica mundial séria aí pela frente, todo mundo começa a jogar na defensiva. Põe o pé no freio, diminui os investimentos. Então, houve uma queda no nível de investimento mundial no ano 2017. E foi uma queda importante. De 2016 para 2017, caíram 24% os investimentos das empresas multinacionais. Quer dizer, eles tinham sido em 2016 da ordem de 1,8 trilhões de dólares, caíram para mais ou menos 1,5 trilhões de dólares. Bom, isso então é a situação mundial.
Uhum.
Vamos ver a situação brasileira. O Brasil realmente recebeu também menos quantidade em investimentos no ano 2017 do que tinha recebido em 2016, e isso, claro que tem a ver com a crise brasileira. O Brasil está numa situação econômica muito difícil, um desemprego altíssimo. Isso, claro, afasta os investimentos. Aliado a isso, no Brasil existe uma incerteza também a respeito do futuro, porque ninguém sabe o que pode acontecer com as eleições. Bom, mas apesar disso tudo, existe um fato importante que a gente tem que levar em conta. Mesmo com a queda que houve nos investimentos mundiais, na parcela que foi destinada ao Brasil, mesmo assim, o Brasil ficou em quarto lugar entre os países que mais receberam investimentos. Quer dizer, realmente, a gente não está bem, mas a grande maioria dos países está pior ainda do que a gente em termos de perspectivas, né? Quarto lugar é uma posição muito boa. Para você ter uma ideia, em 2016 o Brasil tinha sido o sexto colocado, até melhorou então a nossa posição, né? Como que a posição do Brasil melhorou diante de todas essas dificuldades que nós estamos atravessando? Bom, é a questão do potencial, né? Como sempre, a gente, há muitos e muitos anos, a gente é o país do futuro. E as pessoas, principalmente lá fora, continuam acreditando que nós somos o país do futuro. Então, essa é uma das razões pelas quais investem na gente. Outra razão importante que nós brasileiros muitas vezes esquecemos é que nós temos reservas internacionais muito, muito altas. E isso dá uma tranquilidade grande para o investidor lá fora. O Brasil tem, nesse momento, quase 400 bilhões de dólares investidos em títulos do governo americano. É um colchão que dá tranquilidade. E, então, o investidor lá fora fala, poxa, um país que tem tudo isso de reserva não vai quebrar. E, por isso, continua investindo. Então, você vê, é uma situação bem complicada, né? Porque há fatores favoráveis e há fatores contrários ao Brasil. Mas, efetivamente, o investimento caiu no Brasil, caiu no mundo, caiu no Brasil, mas a gente ficou em quarto lugar. Quer dizer, a gente não está tão mal assim.
Ou seja, a gente tem condições de atrair mais investidores mudando esse cenário.
Para nós, esse investimento estrangeiro é muito importante.
Claro.
E ele veio numa quantidade pequena, quer dizer, ficamos bem posicionados, mas na verdade a gente recebeu cerca de 60, 65 bilhões de dólares de investimento estrangeiro, o que é muito pouco para nós.
Esse dado é nesse ano, professor? É nesse ano, desde o início do ano?
Eu estou falando o dado final de 2017.
Ah, final, né? De 2017.
Foi em torno de 68 bilhões de dólares o que entrou aqui de investimento estrangeiro. Para este ano de 2018, a expectativa é pior, viu? Quer dizer, é capaz que entre menos ainda, o que é realmente uma coisa muito ruim. Por quê? Porque como é que a economia cresce? O que gera emprego? O que faz a economia crescer? É investimento. O governo brasileiro não tem absolutamente um centavo para investir em nada, em função da situação financeira, que é horrível, do país nesse momento. Um déficit fiscal enorme, então o governo não tem praticamente nada para investir. O empresariado brasileiro também não está investindo nada porque está desconfiado. Está com muito medo do que possa acontecer com a situação política e também travou. Praticamente não investe nada, é muito pequeno o nível de investimento do empresariado nacional. Então, realmente a única esperança seria o investimento que vem de fora. Né? E por isso seria importante aumentar mais ainda esse valor. Nós precisaríamos receber quase o dobro disso que nós recebemos. Então, tem que ser feita alguma coisa. Quais são essas coisas?
O que é a questão, né? O que, professor, nesse ano? Ainda dá para fazer ainda esse ano ou está projetando para o ano que vem?
Não, eu acho que para este ano, infelizmente, não dá mais. Esse ano, 2018, infelizmente, a gente vai fechar com números bem ruins mesmo. Mas, para 2019, dependendo, inclusive, do resultado da eleição, a gente pode ter um ano muito bom. Mas a gente tem que melhorar o nosso ambiente de negócios aqui dentro, né? Então, por exemplo, o Brasil tem uma carência horrível para quem está lá fora olhando o Brasil, que é a péssima infraestrutura, né? Nós não temos ferrovias, tudo é baseado, o transporte de mercadoria é todo baseado em rodovia, que são muito ruins, são caras, e ainda tem problemas de vez em quando, como a greve dos caminhoneiros. Então, essas coisas, alguma coisa tem que ser feita para resolver, por exemplo, esse tipo de problema. Outro problema, a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. Então, todo mundo fica preocupado com isso, principalmente lá fora, de pagar tanto imposto. Então, alguma coisa tem que ser feita. Mas não dá para esperar que isso seja feito este ano, 2018, infelizmente. Essas coisas devem fazer parte do programa de do novo presidente da República, que deve ser uma das coisas iniciais que ele vai fazer, né? É, por exemplo, essa questão do déficit fiscal, que assusta todo mundo, claro. É, talvez a primeira medida do novo presidente da República seja a reforma da Previdência. Por quê? Porque com a reforma da Previdência, nós temos condições de reduzir o déficit fiscal. Então, isso acontecendo gera uma mensagem positiva para o investidor lá fora. Então, ou seja, nós precisamos ter outros fatos que atraiam o capital estrangeiro, além das duas questões que hoje fazem a diferença, mas que são muito poucas, que é o grande potencial e as reservas internacionais são muito altas. É, tem que ter outras coisas, não pode ficar só baseado nessas duas.
Ou seja, uma tarefa para certamente a próxima equipe econômica do novo presidente, que não sabemos qual será, né? Vamos ver o que será projetado para o ano que vem. Esse ano, o crescimento da economia, que tinha uma previsão um pouquinho melhor no início do ano, ela está sendo diminuída trimestre a trimestre. E para a gente encerrar, professor, qual deve ser o crescimento, a previsão de crescimento de PIB para esse ano?
Veja, a previsão no início do ano era que a gente ia crescer algo em torno de 2,5%.
2,5%.
Hoje, o melhor número é de 1,5%. Portanto, nós perdemos 1%, e esse 1% de perda foi basicamente devido à greve dos caminhoneiros, né? Quer dizer, 1% de perda é algo da ordem de 100 bilhões de reais a menos na nossa produção. Mas eu acredito que vai ficar por aí mesmo, um crescimento de 1,5%, o que é uma coisa muito baixa para o Brasil, porque a maioria dos países da América Latina, inclusive, vai crescer muito mais. O mundo deve ter um crescimento da ordem de 2,5% a 3%. Então o Brasil vai ficar bem abaixo da média mundial e América Latina, o que é muito ruim. Mas é por conta de toda essa situação difícil que nós estamos atravessando. Eu acredito que realmente depois da eleição, dependendo do resultado, claro, nós podemos esperar um crescimento maior para o ano 2019, inclusive, desde que as medidas necessárias sejam tomadas logo no início do governo, né? E não são medidas tão difíceis de fazer, mas ou elas são aprovadas no início ou não são aprovadas mais. Então, por exemplo, a reforma da Previdência. Se o futuro presidente for esperar meio ano para submeter ao Congresso, provavelmente ele não vai conseguir mais nada. Ele tem que fazer isso, tem que ser a primeira medida dele, porque é o momento onde ele ainda tem uma grande popularidade, uma grande força. Então, essas medidas devem ser tentadas e executadas logo no início do novo governo. E aí sim, talvez, a gente consiga um ano 2019 melhor.
Professor Paulo Feldman, da FEA-USP, obrigada mais uma vez por sua contribuição, sua análise aqui nesta manhã de segunda-feira, né? É bom começar falando de economia para a gente, né, cair na realidade. Muito bem, professor.
Eu que agradeço o convite.
Obrigado.
Muito obrigado.